Alô, alô, Cast People! Estamos de volta! Eu sou Mariana e hoje vamos questionar a partir do filme Folhas de Outono. Mas eu não tô sozinha, é claro. Tô com ele, meu companheiro de sempre. Quem é?
Sou eu, Diego. Depois de um longo e tenebroso inverno. Não, tenebroso não. Um delicioso inverno.
Sem Estamos inverno, aqui. Você foi pro Alasca, por acaso?
É, na verdade, tá de um verão ao outro. De um verão ao outro, nós paramos por um motivo muito nobre. Estamos voltando agora.
Muito bom. Escolhemos um filme que marca o nosso retorno ao cinema. Foi o filme que a gente escolheu para assistir depois de mais de anos sem ir ao cinema. E foi um filme que marcou bastante a gente. Acho que não é um filme que vão ter muitas pessoas vindo aqui questionar. Mas mesmo assim, como tocou a gente quis conversar sobre ele. Mesmo que não seja assim, expectativa de grande público, certo?
Certíssimo.
Bom, o filme de hoje é Folhas de Outono. Ele é dirigido e escrito por Aki Kaurismäki, que é finlandês, tem 66 anos. E veja só, ele já fez 20 filmes. Esse é o 20º filme dele. Ele começou a carreira lá na década de 80. E vou trazer uma informação sobre a vida dele, que eu acho que vai ser interessante pra gente discutir o filme. Que o diretor, ele já teve tudo quanto é tipo de subemprego. Ele já foi ajudante de cozinha, até pedreiro. E claro que eu não vou trazer todos os filmes dele aqui, mas quero destacar um deles, que é considerado o filme mais bem sucedido do Kaurismäki, que se chama O Homem Sem Passado. Esse filme foi vencedor em Cannes, lá em 2002, e foi nominado para o Oscar como melhor filme internacional. Em 2003, ou seja, né, que ele ganhou o Oscar de melhor filme internacional, mas na Finlândia ele foi escolhido e ficou entre os 5 concorrendo lá no Oscar. Só que olha que curioso, o diretor, o Kaurismäki, ele se recusou a ir na cerimônia lá nos Estados Unidos porque ele não se sentia com espírito para festa, porque ele considerava que os Estados Unidos era uma nação que estava em estado atual de guerra, né? Eu imagino que ele esteja se referindo a 2001. Para quem não está situado no tempo e espaço, 2001 teve a queda das Torres Gêmeas. E aí o segundo filme depois desse daí... Não. E aí o filme seguinte, chamado Luzes na Escuridão, que foi em 2006, também ficou bem famoso, também foi escolhido para representar a Finlândia no Oscar, mas o Kaurismäki novamente decidiu boicotar a ida aos Estados Unidos, porque ele foi uma forma dele protestar contra a política exterior do presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush. Bom, aí passando para o filme que a gente está discutindo, para o Folhas de Outono, foi um filme que estreou no Festival de Cannes e ganhou o prêmio do júri. Ele estreou esse ano, de 2023, e lembrando que o prêmio do júri não é a Palma de Ouro, é considerado o terceiro lugar do festival. Então, temos a Palma de Ouro, depois tem o Grande Prêmio do Júri, que é considerado segundo lugar, e o Prêmio do Júri, que foi o que ele ganhou.
Então, ficou com o bronze, né?
Exatamente. Mas isso, para Cannes, é muito significativo. Aí, o que a gente pode adiantar é que o filme foi escolhido para representar a Finlândia no Oscar, de melhor filme internacional. Ainda não saíram os indicados, mas ele tem grandes chances não só de ser nomeado, mas inclusive de ganhar. Vou te falar por quê, Diego. O favorito desse ano do Oscar para ganhar o melhor filme internacional era o filme chamado Anatomia de uma Queda, que é um filme francês que foi quem ganhou em 2023 a Palma de Ouro em Cannes. Só que ele foi esnobado pelo comitê francês. O comitê que escolhe qual filme que vai representar a França no Oscar esnobou esse filme. Então, ele não tem nem chance de ser indicado, porque a França não escolheu ele para representar o país.
Tem retaliação aí, Mariana.
Será? Eu acho a cara da França, assim, meio questões políticas.
Ah, com certeza.
E ele tava, além de ter ganhado o primeiro lugar em Cannes, no Globo de Ouro, o Anatomia de uma Queda ganhou o prêmio de melhor filme em língua estrangeira e também de melhor roteiro.
Caraca.
Então, tinha muita chance de ser o vencedor do Oscar de melhor filme internacional. E aí, saindo ele não sendo nem indicado, o terceiro lugar, digamos assim. É claro que as pessoas que votam em Cannes, que votam na Academia, lá no Oscar, são pessoas, são, né, são jurados diferentes. Mas, assim, é um filme que realmente com essa questão...
Chega com peso, né? Exatamente. Chegaria, pelo menos.
Exatamente. E agora eu quero saber do que realmente importa, que é a nossa opinião a respeito do filme. Bora lá? Ansa e Olapa são duas almas solitárias cujo encontro casual em um bar enfrenta vários obstáculos. Mais uma sinopse que não representa nada pra gente. Então, como eu já falei bastante, quero passar pro meu parça. Diga aí, Diego, o que você achou do filme de uma forma geral e o que você achou desse retorno ao cinema assistindo Folhas de Outono?
Nossa, eu adorei, eu amei voltar ao cinema assistindo um filme desse tipo. Se eu fosse descrever esse filme, eu falaria que ele é um filme de cinema mudo falado. Porque eu acho que as expressões são muito interessantes, assim, as formas com que eles se colocam. Os diálogos, eles são, de certa forma, artificializados, assim, na minha cabeça, sabe? Parece uma coisa meio teatral, mas não é, não, parece que não é feito para ser fantásticas. As atuações não é uma preocupação. As falas são, às vezes, até... caricatas, bem caricatas, e como se fossem algumas esquetes, parecem até algumas esquetes montadas, assim. E eu acho assim, eu acho extraordinário quando você fala do ordinário da vida, né? Do simples, do que como todo mundo vive, porque o cinema, às vezes a gente pensa naquela ideia de tem que ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida de cinema, assim, uma vida cinematográfica, coisas tipo, que acontecem que são sempre exuberantes, incríveis e diferentes. E esse filme, ele trata justamente da vida como ela é. Como muitas das pessoas, como a maioria das pessoas vive. Tipo, correndo atrás do salário, do jeito que dá, aceitando formas de relação de emprego, tipo, muito ruins, abusivas, tendo dinheiro mal para sobrevivência, enfrentando a questão da solidão, né, da existência. Buscando se relacionar, vendo as dificuldades de se relacionar, enfrentando as formas de fuga da própria realidade, do próprio sofrimento. Então acho que ele trata isso de uma forma leve no filme, com humor, mas que mostra que é algo que toca a vida do público geral, assim. Todo mundo tem um pouco disso, né, do que acontece no filme, todo mundo tem um pouco dessa solidão, um pouco do trabalho para sobreviver, do pagar as contas no final do mês, às vezes ficar apertado, viver uma situação de desemprego, coisas do tipo, se sujeitar a algumas coisas para poder sobreviver, fazer o que não gosta, fazer trabalho que é um trabalho braçal, cansativo e repetitivo, e voltar para casa naquela rotina maçante e tudo isso. E ele traz isso com muito humor e ficou tipo, extremamente divertido de assistir. Então foi um belo retorno ao cinema.
Ah, eu adorei também voltar ao cinema. E um filme que faz uma homenagem ao cinema, né? Então, foi meio que a gente sentindo o amor deles pelo cinema e o nosso amor pelo cinema também. Foi muito legal essa sintonia que a gente teve. E você falou muito do humor. Eu fiquei pensando, que tipo de filme é esse, né? A gente pode dizer que é uma comédia romântica. Eu acho que quando a gente fala comédia romântica, tudo que a gente pensa já está associado à comédia romântica de Hollywood. Então, se você pensar nesse estilo, você fica com dificuldade de classificar, assim. Mas quando você pensa na característica do que é uma comédia romântica, os personagens que se encontram, se desencontram, têm obstáculos, mas no final ficam juntos, é uma comédia romântica. E tem... porque a comédia de Hollywood é muito diferente, mas o filme é engraçado, a gente se diverte. Só que ele não tem pretensão de ser. Então, ele não cria cenários exatamente para você rir. Você ri, às vezes, pelo constrangedor. Você não ri por aquelas tiradinhas interessantes, assim. E eu gostei muito de fugir justamente do cenário de Hollywood. A gente não tá acostumado a ver tanto filme em subúrbio, assim. Ainda mais subúrbio da Finlândia, né? Pensa em Finlândia. Quando você fala, vou pra Finlândia. Vou ver um filme da Finlândia. Helsinki. Você pensa em quê? Você pensa em gente rica, né? Pensa país de primeiro mundo, país nórdico, pouca desigualdade social e tal. É muito curioso você ver um filme e explorar um país com essa visão. Então, quando eu descobri essa informação de que o diretor já teve muito subemprego, porque eu achei tão real aquilo que ele conta, fica tão longe de ser artificializado. E achei que tem tudo a ver essa informação, porque mostra, parece que ele tira a coisa ali. Fiquei pensando, de repente ele tira coisas que ele já passou, né? E mesmo nesse mundo de subemprego, eu vejo o filme assim com uma dose de poético, sabe? Ele é um minimalismo, assim, nos pequenos detalhes. A gente tem que ver o filme do jeito que você falou, observando as poucas coisas que são faladas. Então é mais pelo que acontece, são pelas expressões, e isso é difícil de ver. Normalmente o filme é feito para ser falado, né? E esse filme é mais feito para você ir sentindo junto com os personagens, porque eles não falam muito entre eles, são muito simples nas respostas e nas perguntas, em qualquer fala, e a gente tem que ir absorvendo e tentando entender, compreender a partir da nossa percepção, só basicamente pelo olhar.
Eu brinquei com essa ideia do cinema mudo falado, porque justamente por conta disso, ele deixa em vários momentos a gente perceber o que está acontecendo no ambiente. E eu acho que uma tônica, além dessa parte de sobrevivência, é muito a questão da solidão também. Você vê muitas pessoas solitárias no filme. Nas horas que mostram os bares, as pessoas, tipo, vivendo um marasmo da vida mesmo, assim. É um momento de fuga da realidade, fuga da... É meio como se fosse um encontro de solidões. Ele, tipo, tá todo mundo naquele mesmo ambiente, ouvindo aquela música engraçada, ou num karaokê, coisas, tipo, bem triviais, assim. Mas todo mundo meio que solitário, não conversando, meio que pensando a própria vida, a própria existência. E vira até um pouco até de homenagem, assim, à brincadeira que se faz até o povo finlandês, que é considerado o povo que menos fala no mundo, o povo mais calado do mundo. Então isso no filme, pra mim, é mais um elemento de humor, assim. Por isso que essa questão do... Às vezes, se não tivesse uma fala, talvez o efeito fosse o mesmo, assim, naquele momento, sabe?
Eu queria comentar um comentário seu, que é sobre as esquetes. Eu fiquei muito achando que parecia uma peça de teatro, às vezes, porque tem uns cortes secos entre uma cena e outra, então eles adentram um estabelecimento, digamos assim, e a pessoa já tá em pé esperando. Imagina que é um teatro, a pessoa já tá lá e a pessoa já tá dura. Eu também fiquei imaginando, eles não têm muito movimento, né? Eles estão sempre andando duros, eles estão sempre te esperando duro. E aí você falou do karaokê. Foi um dos elementos que me fez ter dificuldade de me localizar no tempo do filme. Assim, não porque o filme não mostre isso, ele mostra o tempo inteiro, ele mostra calendário e ele mostra principalmente a guerra da Ucrânia acontecendo, que é uma coisa que mostra, ei, peraí, você não tá longe, você tá aqui, eu tô contando de uma história que tá acontecendo nesse momento. Só que o diretor parece que ele quer brincar com a gente. Porque, embora ele fique o tempo inteiro lembrando que esse filme está acontecendo agora por conta da guerra, ele coloca várias coisas que não são do nosso tempo. Então, eu fiquei pensando justamente o karaokê, essa cena do karaokê, seja pelas roupas, até pela senhorinha que fica ali recebendo as músicas, eu achei todos muito antigos. O cabelo das pessoas, né? O figurino. Se você lembrar... Eles recebem notícia por rádio. Ninguém recebe notícia por rádio hoje em dia, né? O celular deles é velho. Pensa aquele celular pequenininho, que você tem tecla. Hoje é tudo touch, né? Tem telefone fixo, aquele telefone que você vai passando o dedo, que eles atendem, aquele chefe dela atende. Quando o amigo do Olapa sugere pra procurar a Ansa, ele fala, por que você não procura no catálogo telefônico? Então, parece que o tempo do mundo andou e o dessas pessoas ficaram para trás. Então, é como se o tempo cronológico fosse relevante para o diretor, que o que importa para ele são as questões imutáveis das relações humanas.
Eu acho perfeita essa colocação. Eu acho que realmente, que eu também vi dessa forma, porque eu ficava pensando, pô, mas não... Eu tive exatamente algo tão, tão de agora, né? Tão contemporâneo, tá acontecendo. Nesse momento que a gente fala, tá acontecendo essa guerra. Mas o cenário que se coloca é bem, bem diferente, assim. Eu também vejo uma forma, assim... Cara, a forma como o ser humano vive são sempre as mesmas questões cíclicas, sabe? Se não for a guerra da Ucrânia, pode ser qualquer guerra. Sempre vai ter uma guerra acontecendo. Sempre vai receber notícia de uma guerra, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer momento. está acontecendo uma guerra. Então, em qualquer momento tem alguém trabalhando, em qualquer momento tem alguém passando dificuldade, em qualquer momento tem alguém com solidão. Então ele brinca realmente com essa questão de uma forma, assim, achei genial essa colocação dele.
O que eu fiquei pensando na guerra o tempo inteiro, não sei, gostei do que você falou, mas eu fiquei assim, será que no meio de tanta tragédia, seja no macro, que é a guerra, e seja no micro, porque as coisas com eles também não parecem andar, né? Parece que nada dá certo pra eles. Será que ainda cabe um espaço de romance? Será que o amor ainda cabe ali em algum lugar? Será que essas pessoas têm direito de inspirar arte, sabe? E aí eu achei uma... Ele quis homenagear, eu senti que ele quis homenagear essas pessoas do subemprego, as pessoas do subúrbio, que elas ficam afogadas, às vezes, em notícias ruins, seja externa, seja das relações interpessoais. Mas eu acho que ele quis dar uma dose de lúdico, eu diria, um sonhar, assim, um sonhar possível, talvez, seja pela arte do cinema, que comunica os dois, né? Os dois gostam. A música, ela fica variando entre a guerra e às vezes ela troca pra música, ela tá sempre assim, a relação dela com o rádio, com o que ela vai absorver, e o amor da relação deles, né? Então foi essa ideia que pelo menos o diretor quis passar pra mim.
Eu vi de uma forma diferente, assim, eu vejo mais como o trivial mesmo, ele quis colocar assim, acontece tanta guerra, acontece o tempo inteiro, de todos os jeitos, a tragédia é tão presente na vida humana que é mais um, como se fosse mais um canal, mais uma estação de rádio contando aqueles acontecimentos que acontecem o tempo todo. Então a tragédia ela está acontecendo, como se diz, tanto no macro como no micro, né? Seja na própria guerra das pessoas que estão sofrendo, como nas pessoas que ficam ouvindo aquela tragédia e aproximando a tragédia ainda mais, a violência em si, mais para próximo da própria vida cotidiana. Até tem uns momentos que eu acho que vejo muito nisso, essa questão do ela trocar. Tipo, não aguento mais ouvir esses negócios, vou trocar aqui. Ou então, que saco que tá passando isso, que não tá passando, sei lá, de repente a música que eu quero ouvir, ou não sei, a novela que passa, ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que fica muito nisso. E ele traz esse elemento que é uma comunicação no tempo, que você colocou bem, que é meio como se fosse da Segunda Guerra, talvez como se fosse da Primeira. E as pessoas estão vivendo a própria tragédia, a própria dificuldade ali, do dia a dia, a própria guerra que eles vivem no dia a dia. E aquilo para eles é tipo mais um elemento da vida que está sempre presente. E eu vejo que quando você colocou da comédia romântica, o que eu vejo dele é comédia romântica hollywoodiana, ela é idealizada, né? Aquela ideia de criar-se coisas muito incríveis que vão acontecer. Essa é meio que o do cru da vida, assim. O que no fundo eles querem é deixar um pouquinho, soltar um pouquinho da própria liberdade, abrir um pouco mão da própria liberdade, como é o caso dele, tipo, da questão do álcool que ele tem, que ele diz que vai parar de beber para ficar com ela, já que ela diz que o pai tinha problema com bebida e ela não aceitaria conviver com um ébrio. Aí ele abre mão dessa questão que para ele era muito grande, muito forte, para poder conviver com ela.
Não sem antes de falar que ele não aceita ordens, né?
Sim,
não
foi tão simples. Exato. Assim. Então é meio que um ceder um pouco da liberdade, que é no fundo é isso. Você não quer viver a solidão. Você, em qualquer lugar do mundo, o ser humano, ele quer, pelo menos com alguma pessoa, ter um contato, ter alguém para conversar, para falar, para se preocupar e ter algum objetivo, alguma meta na vida. Eu acho que ele trata muito isso, assim. Em diversos momentos ele te faz pensar ali naquele momento. Fala, cara, tipo, você tem tempo para refletir durante o filme, sabe? Isso é muito legal, assim. Eu acho que o cinema, nesse forma arte, né? Nesse ponto, não é em qualquer filme que você tem isso.
Você falou em reflexão durante o filme, uma coisa que me trouxe, eu fiquei curiosa para saber, a gente falou dos franceses lá no início, que são todos politizados, sempre reclamando de alguma coisa, me deu uma sensação, eu não sei se ele estava criticando, trazendo como verdade ou trazendo como deboche, um companheirismo no trabalho, sabe? Eu achei que em alguns momentos ele conseguiu trazer o diretor essa questão no filme. Então a principal é quando a Ansa vai ser demitida por pegar uma comida que já ia ser descartada, mas ela não podia levar para casa. E aí as duas pessoas amigas que trabalhavam com ela também resolvem fazer coro a isso. É, o amigo do Olapa também sempre muito presente, quando ele foi desalojado, também ficou do lado dele, guardou as coisas para ele. Quando ele machucou o braço, a gente viu ele questionando o chefe, o gerente. E aí, quanto você economizou? Eu falei que tinha que trocar essa peça. Você economizou quanto não trocando ela? Então, eu senti essa dose, ele quis trazer essa dose de parceria, de companheirismo, assim, de engajamento, de direitos trabalhistas, digamos assim. Aí eu fiquei muito curiosa, assim, pra saber, será que lá é respeitado e eles têm, tipo, sei lá, um sindicato forte? Ou será que ele quis trazer essa questão como, nossa, imagina se fosse assim, tipo, isso seria muito longe do que acontece aqui.
Eu sinto muito, nesse ponto eu sinto muito uma crítica mesmo ao modelo, de modelo econômico mesmo. Quando nessa questão do acidente, fica claro que a crítica é o lucro a qualquer custo, independente, você vê o trabalhador como mais um instrumento, como se fosse mais uma ferramenta, uma máquina trabalhando. E que se machucou e se morreu, qualquer coisa, você substitui. Então é meio que essa crítica ao lado humano, que a arte costuma fazer, né? Tipo, os artistas que têm esse lado de reflexão da existência do humano, eles costumam dar essa pitada. Tipo, se você vive dessa forma como um rolo compressor, assim, você esquece o humano, você esquece o lado humano. E você resgata isso nesse momento, tipo, de companheirismo, de fraternidade, de apoio, de luta dos iguais em relação a algum tipo de opressão. E eu acho que eu vejo um pouco disso nele.
Antes da gente caminhar para o final, Diego, queria muito falar da parte estética do filme que me chamou a atenção. Achei um filme, assim, ele vem caminhando bem escuro, se a gente pensar nas cenas do bar, até a própria casa da Ansa, ela é escura. A gente vê pouca... planos abertos, né? A gente tá sempre vendo paredes, então partes planas do apartamento. A gente não conhece o apartamento inteiro, a gente não conhece o bar inteiro, a gente não conhece nada inteiro ali. É sempre uma faixa. Isso me chamou a atenção, como se eles estivessem presos ali, dessa sensação de
clausura, né?
Exatamente. E uma coisa que me chamou muito a atenção foram as cores que o diretor usou. Achei que ele usa muito cores primárias, principalmente o azul e o vermelho, tanto nas paredes do apartamento, que é bem azul, e é um azul, não é um azul vivo, é um azul melancólico, assim. Se você pensar no casaco que a Ansa usa, não importa onde ela vai, se ela vai no supermercado, se ela vai trabalhar, ela tá sempre com aquele casaco azul, é um casaco que parece sempre que ela tá com frio, coitada, porque é um lugar muito frio. Não é um casaco robusto, é um casaco simples, assim, e cara de sujo me trouxe uma tristeza, sabe? Mas embaixo, em alguns momentos, sempre aparece um vermelho. Então, quando ela tira o casaco, ela tá sempre com uma blusa vermelha. E eu senti muito essa diferença mais pro final do filme, quando ela acontece um acidente, né? Justamente quando ele resolve mudar de vida. Engraçada essa parte. Ele resolve mudar de vida, ele resolve mudar o casaco dele, então mudar o figurino dele, pede pro amigo que fala, se você tem um encontro amoroso é porque ela está desesperada. Foi uma parte.
Exatamente.
Que eu ri muito. E parece assim, quando ele fala, agora minha vida vai ser outra, né? Tô otimista e tal, vem um trem e atropela ele.
Isso, tipo, a vida passa por cima.
A vida passa por cima, não vem querer mudar muito de vida, não, que você vai continuar.
Você vai continuar na tragédia.
É. Né? E aí, quando ela vai ficar com ele no hospital, né? Não sabe nem o primeiro nome dele. Vocês são irmãos, somos de fé. Lembra dessa cena? Quando ela vai, ela começa a tirar o casaco, mostra os dias, a sequência de dias. Embaixo vai ficando cada vez mais vermelho a roupa dela. Então é como se estivesse trazendo uma paixão, assim, realmente, uma vida, tira aquela cor azul. E aí, quando ele sai do hospital, ele ganha roupas novas do ex-marido, da enfermeira, também tá com roupas diferentes, né, um pouco mais alegres, e ela chega com um casaco.
Mas você vê que tá sempre uma crítica, uma pitada, assim, de vida real, né, zero idealização.
Exato, quando ela entrega
a roupa. Entreguei, ele vai precisar, não, eu troquei a fechadura, tipo... Ele não vai voltar, eu troquei a fechadura.
E a Ansa vai receber ele com um novo casaco, que também é azul, mas é um azul que parece mais acolhedor, é um azul mais... É, como se ela tivesse mais cuidada,
assim, e há mais, né, luz também, né? Na...
Com certeza.
Iluminação sempre.
Quando ela vai receber ele pra sair do hospital, é quando as folhas de outono aparecem. Então aparece um... Do nada, tem um corte e o filme fica diferente. Aparece o sol, as folhas caindo, é um outro cenário. A primeira vez que a gente vê o sol, assim... Então fica aqui a pergunta, assim, com esse ensolarado do filme, você acha que o filme deixa um quê de otimismo?
Não, não vejo otimismo, assim, eu vejo uma vida como ela é, bem altos e baixos, muitos baixos e poucos altos, e eu gostaria de frisar uma coisa que eu gostei demais do filme, assim, há um momento em que ela... É uma cena que eu acho muito, muito importante, assim. Primeiro é uma cena que quando ela chama ele pra jantar, ela compra um prato e talher. Tipo assim, ela já não tinha esperança nenhuma de ter uma pessoa, um companheiro, um amigo, alguém que convivesse no mesmo ambiente que ela. Ela tá sempre na solidão, sempre comendo sozinha, sempre na casa sozinha, tudo sozinha. E quando não dá certo o encontro, ela joga fora o prato. Tipo, ela não guarda o prato. Ela nem tinha e fala assim, eu não preciso nem ter, porque eu não vou ter ninguém. E em determinado momento, tem um cachorro que tá no novo trabalho dela, tá trabalhando tipo numa indústria, parece, né? É um trabalho bem pesado pra...
É um canteiro de obra.
É um troço bem pesado, assim, ela leva umas coisas e tal. E aparece um cachorrinho. Aí eles falam, a gente não tem como fazer, não pode deixar esse cachorro aqui, ele vai se machucar, vai morrer e tal. E ela resolve adotar um cachorrinho. Adota, dá pra dentro de casa e tal. Como que também esse elemento da vida que muitas pessoas utilizam desse recurso do animal doméstico como uma fuga da solidão, né? Pessoas estão envelhecendo, já, os filhos já não estão em casa, ou pessoas que não têm um companheiro ou perderam um companheiro, adotam animais para poder conviver e ter essa sensação de... Ele trabalha isso também. E no final, que é a parte que eu gostei demais, porque eu já estava pensando no paradoxo do cinema mudo falado, quando chega e fala no final do filme qual que é o nome do cachorro. Então, pra mim, aí fecha toda a brincadeira, tipo, que eles dão o nome de Chaplin, o cachorro. Então, assim, eu adorei. Primeiro foi uma homenagem também ao Charles Chaplin, que trata essa ideia também do maçante da vida, né? Aquela questão do processo de industrialização, do homem trabalha, só, o homem vira um objeto de produção de capital, de produção de dinheiro para alguém. É, utiliza e perde esse aspecto humano, porque essas pessoas, se elas vivem trabalhando o dia inteiro, elas não vão produzir arte, elas não vão questionar, elas não vão ser filósofos, artistas, trabalhar em cinema, nada disso, não vão ser. Eles vão viver a sobrevivência, no máximo a sobrevivência e a própria crise da solidão e da angústia da existência mesmo. Então acho que ele faz essa homenagem e faz muito bem, assim, tipo, por nome do cachorro.
Nossa, eu adorei essa sacada que você teve, não chegaria nela sozinha, mas eu concordo discordando de você. Eu sinto isso, que ele quer mostrar a vida como ela é, mas eu sinto, pensando no filme do Chaplin, nos filmes do Chaplin, e nesse processo de industrialização, de pessoas virando máquinas, né, só pra mover a máquina do capitalismo e tal, eu acho que ele enxerga isso, ele já passou, o diretor já passou por isso, mas ele quer valorizar essas pessoas, como eu falei um pouco lá atrás. Então, ele não deixa de falar da comida vencida, né? Ele mostra muito o pessoal trabalhando, então ele mostra canteiro de obra, tem um entulho que vai pra caçamba de lixo, tem muita cena de lixo, tem muita cena de rejeitos, né? Tudo isso servindo ao capitalismo. Mas eu acho que ele quer trazer essa questão dos proletários... existindo além de movimentar essa máquina, deixando de ser apenas uma engrenagem da produção. E aí que ele mostra que essas pessoas, digamos que elas não podem ser descartadas, de repente, né? Elas não podem ser ignoradas, elas não são lixos. Eles não vão viver apenas para sobreviver. Eles podem ir para o cinema, eles podem ouvir música, conectando com um pouco do que a gente conversou lá atrás, porque eles também são dignos de amor. Então... É como se ele pudesse falar para os proletários assim, gente, tá tudo bem, não, a vida ainda, é mais do que pagar boleto.
Isso, exato. Vocês ainda podem encontrar alguma poesia na existência de vocês. Tipo, E essa poesia está nessa relação de um com o outro. Isso fica claro.
E a vontade de mudar para uma outra pessoa, né? Você muda para você, mas tem sempre alguma coisa ali para te incentivar. Então,
por solitários, isso que... vocês não estão sozinhos. Tipo isso.
Então, eu acho que eu saí com um toque, assim, de otimismo. Ele não deixa aquele ideal de Hollywood, né? E agora viveram felizes para sempre. Não, eles vão ter vários embates. Ninguém disse ali que ele não vai ter recaídas no álcool e tudo. Mas... cara, eu vejo um toque de otimismo.
É, você vê esse otimismo porque você é otimista mesmo. Porque eu não vejo otimismo nenhum. Eu vejo vida crua e eu vejo, assim, a brincadeira até com o teatro grego, assim. É a tragédia, a comédia convivendo de mãos dadas, sabe? O tragicômico mesmo acontecendo e a forma como você vai enxergar cada coisa que acontece. Se você consegue construir uma relação mesmo nessa dificuldade, é soma de duas solidões mesmo. A solidão é muito presente no filme.
Uhum.
A melancolia, a solidão é muito presente no filme. E o humor traz pra dar uma quebrada também, pra você também não ficar sufocado também, porque... tem hora que você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, será que a Finlândia é assim? Eu que não quero ir pra lá.
Mas pra mim ficou isso, a importância de ter a beleza na vida, assim. Mesmo que pouca, mesmo que em pequenos momentos, mesmo que a vida vem e atropela a gente. Tem um pouco de arte, um pouco de beleza nos dias mais difíceis. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu acho que ele quis homenagear. Não sei, né? Trazer uma comédia romântica dos proletários. Poxa.
Manda, cara. Eu achei genial, assim. Achei muito, muito interessante a forma com que ele trabalha esse trivial, assim. Consegue tocar, acho que qualquer um que
e tá assista. Um pouco tempo, né? Uma hora e vinte de filme.
Você fica... passa voando, de fato.
Então, quero saber sua nota, Diego. Vamos lá?
Vamos para as notas?
Diego, tô muito curiosa para saber sua nota.
Olha, eu vou ser generoso com esse filme, porque esse filme me recebeu de braços abertos no cinema, né? Depois de muito tempo, muita vontade, no calorzinho do cinema, eu vou pra um 9.
Nossa, eu também, eu juro!
É?
Coloquei 9 na cabeça. Assim, se não fosse esse retorno ao cinema, eu acho que eu iria de 8, 8,5, mas assim, acho que é um filme que vai marcar. Marcou pra gente, então eu não queria deixar com menos de
9 dessa experiência.
É nota alta.
Nota 1. Voltamos com nota 1, mas que é um filme, assim, é um filme pra todo mundo. E ao mesmo tempo não é. Sei lá.
Eu acho que é um filme singelo. Ele é simples e poético, mas ao mesmo tempo ele traz uma complexidade. E eu acho que o que mais marcou foi um filme muito inusitado. Porque é difícil você... falar sobre ele, se você for indicar pra alguém, um filme sobre o quê? Você tem dificuldade de falar, a pessoa vai ouvir, talvez não vai se interessar tanto.
Exato.
Então, só assistindo, por isso que eu acho que o diretor fez muita diferença, só assistindo pra sentir o que é o filme.
Exato, e eu gostaria de botar um último ponto. Como o cinema é interessante, e você ampliar, ver filmes de outras nacionalidades é tão legal, porque você começa a perceber que os dramas humanos são os mesmos, independente da cultura, do local, não sei o que, são as mesmas coisas que as pessoas almejam, sofrem, batalham, é muito parecido. Muda o cenário, muda alguns detalhes, né, cultura e tal, mas o humano está sempre presente em qualquer lugar.
Show! Vamos de dica? Sempre gosto de trazer dicas relacionadas, mas como eu nunca tinha visto nada do Aki Kaurismäki, não conheço nada da Finlândia, nem do país em si, nem de livros, nem de filmes, vou ficar devendo uma dica relacionada. Mas como você falou agora nas notas, que é muito legal, aquilo que é nosso, assim, e que comunica com as outras pessoas, fiquei pensando em coisas que eu consumi do Brasil, coisas nacionais. Então, vou trazer dica de uma série e de um livro. A série que eu assisti esse último ano de 2023, brasileira, que me marcou bastante, foi o Cangaço Novo, que está disponível na Amazon Prime. Eu achei interessante visualmente, então achei tecnicamente muito brilhante. As atuações achei surpreendentes. A Dinorah, que é a atriz principal, ela... ela me surpreendeu demais. Acho que fala de uma coisa muito Brasil, assim. Nunca tinha visto uma produção brasileira tão bem feita em termos de ação, assalto a banco e tal. Trazem discussões políticas e eu achei muito bem filmado. A trilha sonora sensacional. É, enfim, achei assim com cara de vontade de ver uma série no cinema, sabe? Então, quero deixar essa recomendação. E de livro, o último livro nacional que eu li foi o Véspera, da Carla Madeira. A gente já questionou um outro livro dela, o Tudo é Rio. Foi uma das questionadas mais ouvidas do podcast. Até hoje falam com a gente sobre o que a gente discutiu. E se tudo der certo, o Diego vai ler o Véspera, né? Um livro que eu elogiei demais, já tô dando aqui o spoiler de que minha nota será alta. Não comparativos com Tudo é Rio, vou deixar para o podcast, mas se der certo, o Diego vai ler. E o livro é tão sensacional que eu não posso nem contar o tema dele, porque o primeiro capítulo acontece uma coisa muito, muito drástica, assim. E se eu conto o primeiro capítulo, mesmo não sendo spoiler, eu tiro o efeito da surpresa do leitor, entendeu? Então, não quero contar nem para os nossos espectadores e nem para o Diego. Eu tenho certeza que vai ler pra gente questionar aqui.
Já tô sendo intimado, né?
Já.
Fala. Pô, aí, que legal, Vanessa. Você sempre com um caminhão de dicas, né? A gente sempre fica aqui humilde, né?
Não, tá tudo bem. De mão hoje.
Isso, exato. Mas eu vim com uma dica aqui que é... Olha, daquelas séries que deixam você querendo ver até varar a madrugada. Hoje a gente não pode... Eu ia dar uma dica aqui, na verdade, que é a nova Pampers... Brincadeira. Que é só o que a gente soube desses últimos tempos. Mas que é a série Vale o Escrito, que tá no Globoplay. E sabe o realismo fantástico? Só tira o fantástico porque é uma coisa de louco. Fala sobre a história do jogo do bicho. As famílias, né, que dominaram o jogo do bicho nas décadas passadas. E como... A disputa pelo espólio da morte dos capos, assim, dos chefes, das famílias, vem trazendo, mudando a história política e de violência do Rio de Janeiro. É assim, é fantástico, assim, é muito bem feita, as entrevistas são geniais, assim, tem coisa que parece que é de mentira, tem fatos que acontecem que você, às vezes, fica até desprendido e você tem que voltar... A puxar que fala que, meu Deus, a gente está tratando da realidade, isso não é um filme, uma invenção, não é uma ficção, isso é realidade. E é o puro suco de Rio de Janeiro. Para quem já esteve ali ou viveu naquele lugar, sabe bem que aquilo ali é a cara, assim, é o raio-x do Rio de Janeiro.
A origem, né?
São a origem, as raízes. As raízes. E também, como não deixa de ser, as raízes do Brasil. Para quem gosta de máfia italiana, vai achar uma maravilha, porque é igual... Poderia ter sido escrito por Mário Puzo.
Olha só, então aqui a gente fala da Finlândia, mas estamos consumindo bastante cultura própria.
Certo? Sim, e vamos lembrar que o Carlos Marques faz uma homenagem ao Brasil também, que ele gosta verdade, do Brasil.
Verdade, verdade.
Fala que a Finlândia chegou, como é que é, na Copa do Mundo e venceu o Brasil, ou vai jogar com o Brasil, algo do tipo. Só mesmo no cinema, para uma coisa dessa acontecer. Então é isso, Mariana.
É isso. Aguardem próximas questionadas. Estamos de volta.
Estamos de volta, gente.
Fui.
Fomos.